Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Agora é conosco, né? A partir de agora a gente dá início a mais um quadro Olho no Olho, que você acompanha todas as terças-feiras e já sabe que a gente tem sempre um conteúdo muito diferente para você. O meu convidado de hoje fez história em Santa Cruz do Capibaribe, no estado de Pernambuco, e é conhecido em todo o Nordeste. Eu considero um dos maiores sanfoneiros da atualidade, independente da região. Estou aqui com Bidinga do Acordeon. Bidinga, boa noite.
Boa noite, Ney, para você, boa noite para todos os internautas, para todos que nos veem nesse momento. Que felicidade estar com você hoje aqui, cara.
Você fala sempre sobre São João. Teve um dia, sabe, Bidinga, que eu
Certo.
levei eu acho que um carão de Flávio José.
Certo.
Que eu liguei para ele, né, para ele participar de um programa nosso na época do São João. Aí ele disse: "Vocês radialistas são interessantes. Só quem liga para mim fora da época do São João é Geraldo Freire. Os outros todos só ligam quando tá na
Na
época de
época
São
do São
João."
João.
Isso acontece mesmo, né? O forrozeiro, ele é meio que deixado de lado pela mídia nos outros períodos, né? Se for, pode falar.
É verdade.
Eu já
Não,
levei um carão do Flávio José, posso levar de
vou
você também, não
falar
tem
agora.
problema não.
Na verdade, eu tava até. Essa ideia que você trouxe agora foi interessante. Até 2 meses atrás, eu acredito que pouca gente ligava para mim. E de 2 meses para cá, graças a Deus, eu tenho recebido muitas ligações. Na verdade, nada. Não todos. Que me ligaram, fixou o compromisso não, mas eu acho que 10% das ligações que eu recebi tem compromisso já fixado. E desses 2 meses para cá é como você está falando aí, é como se fosse o período junino, tem recebido muitas ligações através desse período que está chegando mesmo, está se aproximando, não
E isso
é verdade?
acontece, como o Flávio disse, com a mídia, né? Os forrozeiros são mais procurados na época junina, nas outras são quase esquecidos. Nenhuma
Trouxe.
rádio ligou para você no Natal até hoje, não, né?
Ainda não.
Ainda não.
Não, ainda não. Eu preciso receber essa ligação.
Pois é, mas isso aconteceu. E depois que o Flávio falou isso, né? Ele serviu de reflexão para mim mesmo, né? Foi uma crítica que ele fez que eu até concordei com ele, de fato. Isso acontece.
E tem o complemento da história agora, dessa forma que eu estou lhe falando. Realmente é da forma que ele falou mesmo. É como eu estou lhe falando, de 2 meses para cá eu tenho recebido muitas ligações. A gente ia saindo de casa agora há pouco, eu recebi uma ligação de um lugar que eu nunca toquei, em Serra Branca, na Paraíba. Exatamente nessa festa, né, que o rapaz me ligou agora. Mas ele queria uma data muito bacana no mês de junho e a gente já tem 2 shows vendidos nessa noite, graças a Deus.
Deixa eu fazer agora uma observação, certo? É, a gente vai falar, claro, né? A entrevista é sobre Bidinga do Acordeon. Mas aproveitando o assunto mais geral em relação à música, ao forró, que é o seguinte: muito se reclama de que nos eventos juninos tem, como Caruaru, Campina Grande, certo? Tem pouca presença do artista do forró tradicional. Mas, no entanto, é feito muitas vezes uma observação de que a música do forró tradicional, ela pouco se renova. Quando a gente coloca grandes artistas como Flávio, né, Jorge de Altinho, tal, nos grandes palcos do São João, o repertório é praticamente o mesmo que foi no ano anterior. Já se você pegar esses ritmos que estão na moda, eles têm uma constante produção, renovação e músicas, hits que vão sempre surgindo. Você concorda com isso? E se você concordar, qual é a dificuldade? Por que que no forró tradicional se emplaca no ritmo lento novos sucessos?
Eu acho que é uma forma da gente poder inovar. Se eu entendi que a música que você está falando é da musicalidade nova, a gente tem, até porque hoje não tem o que a gente inovar em nosso repertório tradicional. Antes tinha. Antes, no meu início de carreira, em 2003, aí, acho que 2003, a gente achava que inovar porque Flávio José tinha sucesso todo ano, Jorge Altinho tinha sucesso todo ano, o Amazon tinha sucesso todo ano, então a gente tinha. O que está sempre mexendo em repertório, porque nunca era só um shot que fazia sucesso, sempre tinha um arrasta-pé, sempre tinha um forró, tinha um baião, sempre tinha a musicalidade que podia a gente. E quando a gente inicia uma primeira música em um repertório, a gente tem que dar sequência a ela, de por 3 ou 4 até 5 músicas. Então vai ficar um andamento diferente. Eu planejo o meu repertório dessa forma. É tanto que eu acho bacana demais tocar depois de qualquer artista, ou antes também. Eu estou pronto para trabalhar no momento que a gente é contratado. O prazer da gente é chegar para realizar aquele evento. E a qualquer momento, ou antes ou depois, eu vou achar bom tocar, porque eu amo tocar. Eu tenho certeza hoje, absoluta, que eu tenho um repertório diferente de qualquer banda de pé de serra que você botar para trabalhar.
Mas por que que esses outros grandes artistas têm essa dificuldade? Porque você disse que Flávio José lançava sucesso novo todo ano, é
Todo
fato.
ano.
Hoje isso não acontece. Se eu quiser hoje uma música 2022 de Flávio, de Santana, eu não vou ter, né? De Jorge Altinho uma música nova.
No sucesso, não. não vai tendo sucesso. Vai ter essas músicas de 3, 4 anos pra cá, vai ter. Mas no sucesso não tem. No sucesso hoje só tem essa rapaziada nova.
Eles não emplacam. Então as
É,
músicas
não
são
emplaca.
feitas,
É.
mas elas não fazem
Não
sucesso que faziam
dão
antigamente.
aquele rendimento que dava antes. Um
Entendi.
exemplo é quando Flávio gravou Tarek e Mariola, por exemplo, a gente tá tirando por aí, 2000, que 96, esse ano.
Não sei.
Estamos tirando por aí, mais ou menos, quando Flávio gravou essa música aí, então ele emplacou depois de Tarek e Mariola, acho que ele pegou aí uma sequência de 4 ou 5 anos, todo ano tem um sucesso, Flávio. Então a gente tinha o que representar. Quando a gente chegava no canto para tocar, que fazia uma introdução daquela música ali, todo mundo já dava aquele grito, que já sabia qual era o sucesso que estava vindo. Entendeu? Hoje a
Entendi.
gente não tem mais. Nem Assisão, Flávio. Eu procure um sucesso hoje, depois de Esperando na Janela. Acredito que foi o último sucesso que saiu no tradicional. Acho que foi o último, foi Gilberto Gil, e não teve mais outro, eu não alcancei mais. Então quando a gente fazia, todo mundo já dava aquele grito. Na introdução, no som da sanfona, o pessoal já gritava, e para cantar eles tomavam conta. Então a gente representava bem o forró pé de serra nessa época. E não deixamos de representar. Eu tenho um repertório diferente. Essa semana tivemos em Glória do Goitá, depois de 3 anos que eu tinha trabalhado, ou 4 anos que tinha trabalhado lá, fiquei surpreso. O pessoal cantou com a gente, interagiu com a gente do começo ao fim. Parecia que estava nascendo agora cada música que a gente tocava. Tem uns vídeos até pra gente soltar daqui a pouco, que representando esse público de Glória do Goitá. Entendeu?
Bidinga, você tem uma história muito interessante que eu sei, né? Você é uma pessoa muito humilde. Você já trabalhou em fabrico, né? Isso em confecção. Só para me entender rapidamente, quais foram as atividades, as profissões que você fez na vida, que você exerceu, as funções. Tirador de ponta de linha, não?
Isso já sim,
Cortador
já.
de pano?
Cortei não, fui ruim cortador. Um pouco tempo meu patrão disse: você
Costurou?
não vai cortar não, que você tá botando as peças a perder. Aí tinha
Foi.
tirado.
Costurou.
Pouquinho, costurei ainda.
E você trabalhava com o que antes de entrar para a música?
Ah, na roça, eu me criei na roça com 8 anos de idade. Quando meu pai seguia para a roça e meus irmãos mais velhos, mas eu já tinha minha enxada pequena, já com cabinho pequeno, já encaibava a enxada, já deixando naquele cabinho que não atingisse muito a gente, já no tamanho certo. E aí ele dava uma quantia de mato, vamos dizer aquele tamanho desse espaço aqui. Pronto, o seu é aqui, a gente vai trabalhar aqui. Quando você terminar isso aqui, pode ir embora. Mas ele era já tão sabido, meu pai, que ele já dava aquela continha que ele sabia que eu não conseguia tirar antes que eles terminassem lá também, antes que chegasse a hora certa. Era interessante. E eu limpava aquilo, me moía pra lá e pra cá. Quando pensava que tinha terminado, ele dizia: mas tá coberto o mato, rapaz, tem que limpar todinho, tem que tirar isso aqui, tá coberto, você cobriu o mato. E aí voltava, só era pra sair na hora que ele saísse. Então eu me criei da roça, né? Limpei mato muito tempo, eu plantei batata, macaxeira. Ração para bicho, não se fala. Água, acho que você alcançou. A gente carregava água num objeto por nome de. É ancoreto ou ancoreto? Como é o nome que se fala
Você está
mesmo?
perguntando a minha?
Eu queria que
Tá
você soubesse
perdido.
dizer. Pronto, então ancoreto, eu vou dizer
Elivaldo
assim.
da Magana pode saber.
Erivaldo?
Elivaldo
Pronto,
sabe,
Erivaldo,
antes.
obrigado pela força. Em que não tô quer que faz. Devido ao meu tamanho e força pouca, eu colocava uma ancoreta daquela que pegava uma lata e meia de água, na cacimba, certo? Longe de casa. Aí escorava com um pedaço de pau que ela pendia, a cangalha do jumento. E ela escorava. Aí eu botava a primeira, escorava ela, aí ia colocar a outra do outro lado. Aí vinha pra cá colocar a outra, que eram quatro, a carga. Aí escorava de novo, aí ia lá botar a outra do outro lado. Então tudo isso foi função que eu fiz.
A gente vai partir dessa história, certo? Para que você possa saber um pouco mais sobre Bidinga do Acordeon. A história que talvez ele não tenha contado no rádio ainda. Daqui a pouco, depois do intervalo, em 1 minuto, a gente traz essa história. Estamos de volta recebendo hoje aqui no quadro Olho no Olho o Bidinga do Acordeon. Você falou da sua versão agricultora, né? Mas quando foi que você chegou aqui em Santa Cruz? Você saiu de que zona rural? De que região?
Quando eu saí para Santa Cruz, a gente já morava no sítio por nome Simão Lopes, em São José dos Cordeiros, no ano de 92, eu
Você
acredito.
nasceu lá.
Não, eu sou do município de Belo Jardim. Eu sou de um sítio. Quer que eu diga o nome do sítio?
É pornográfico não, né?
É não,
É não.
mas é quase. Sítio Veado Podre.
E tem isso, é?
Sítio Veado Podre.
Você nasceu lá.
Belo Jardim. Nasci
Então,
lá.
você é característico de veado podre.
Viado podre, mas tá bom, não falo mais nada não,
Não,
eu
a sua
repito mais não.
origem.
Ah, mas tá bom, já deu, eu não falo mais não. Aí, o que que acontece? De lá meus pais saíram, que a gente morava nesse município de Belo Jardim, e meus pais vieram para Santa Cruz. Por pouco tempo aqui, eu era menino, acho que de 1 ano, talvez 2 anos de idade, eu tenho uma lembrancinha pouca até da localidade onde a gente morava, por nome da Rua do Riacho. Não sei se você conhece isso, na Coab, né? E novo, meus pais decidiram ir para a zona rural de Sumé. Paraíba, né? O quadro. Passamos muitos anos por lá e hoje a minha família é toda lá. Mas depois de Sumé, a gente fomos até São José dos Cordeiros. Por lá eu passei alguns tempos e achei ruim em casa, né? Mas a dificuldade era grande, realmente eram muitos irmãos, a gente não tinha ganho nenhum.
Quantos irmãos?
Eram 13, vivo hoje são 12 ainda, mas eram 13 na época e era difícil essa
Você tinha
situação.
três irmãos.
13 vivos, né? E daqui a pouco saiu um, casou outro, sei que foi ficando, aí ficou 11, depois ficou 10. Mesmo assim a dificuldade era grande porque a gente não tinha um salário. Meu pai ralava para um canto, minha mãe para outro. Minha mãe fazia viagem de 36 km a pé para vir pegar uma mercadoria na quinta-feira à noite, para na sexta-feira ir para a feira em Sumé e no sábado, o que sobrasse, ir para Serra Branca ou para vir para o Congo. Fazer essas feiras para poder ver o que é que sobrava dali depois desse pagamento para poder levar alguma coisa para casa. Não era fácil.
Esse foi o período de maior dificuldade que você passou na vida?
Foi. A gente não passava fome, não, mas a necessidade era grande. Era muita necessidade. E ali eu já saía para outro lugar, para viver nas casas dos outros, assim, trabalhava, ajudava a tirar uma ração, uma coisa, depois que aprontava em casa. E ganhava algumas coisas, ganhava quilos de feijão na época, ganhava meio saco de milho, 5 sacos, 5 quilos de milho. E tudo isso que eu ganhava era para trazer para casa. Aí aquilo a gente colocava milho de moer, aí um já moía, que outros não tinha força. E gerava comida para todo mundo. E a gente não vivia de barriga cheia, não passava fome de dizer tá caindo de fome, mas era necessidade.
Deixa eu trazer uma foto aí do bidinho do acordeon. Essa é das mais antigas, não? Eu acho que tem mais antiga, né? A
Vai
quarta
ter mais
foto aí na
antiga aí.
sequência. É a quarta foto na sequência. Na sequência de cima. É a outra, a
Essa é uma das
quarta.
antigas.
Essa aí é antiga,
Essa
não?
também é antiga. Essa do primeiro CD que a gente tá vendo aí é antiga.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Antes de você chegar na música, você já falou aqui que você trabalhava em confecção, não é isso?
Isso.
Como foi que você despertou para a música, para a possibilidade da música, até ter, por exemplo, o primeiro instrumento? Quem foi que te ensinou a tocar, por exemplo?
Até hoje, quem me ensinou a tocar foi Jesus. Meu seguimento toda a vida foi de Deus, porque a gente traz um dom. A família nossa, Ney, uma família que não tivemos leitura para nada. A nossa leitura é pouca, não temos leitura de dizer vou trabalhar numa gerência de qualquer uma coisa. Não tem como assumir um cargo desse aí, porque a nossa leitura não deu. Ninguém da minha família teve esse espaço, até porque a gente precisava de trabalhar do que mesmo de estudar. A verdade era essa. Então, vim para Santa Cruz, saí escondido da minha mãe. Minha mãe até ficou chateada, mas isso é coisa que acontece em famílias mesmo. E achei que em casa dava ruim. Mais ruim eu achei quando eu vim para aqui, que eu fiquei em casa de família e não foi bem. Os primeiros dias a gente é bem recebido, a gente é tudo de bom. Daqui a pouco vai passando e alguém acha que vai ficando com raiva, não vai aceitando. E sofrimento foi a partir daí. E não posso nem reclamar dessa parte. Eu ajudava no que podia. Para despertar para a música, teve o meu irmão mais velho em casa, Nascimento, figura maravilhosa, meu irmão mais velho, Nascimento Filho. Então, quando ele saía de casa, a gente pegava um pouquinho daquela sanfona dele. Não só eu, todos meus irmãos queriam pegar um pouquinho daquela sanfona para saber, sentir aquele gosto que tinha a sanfona. Então eu fazia um pouquinho da Asa Branca, mas era pouquinho. E não sabia finalizar o restante. Aí todo mundo já via que eu tinha aquela vocação. E eu tinha a maior vontade. Consegui um instrumento zero. Porém, quando cheguei em Santa Cruz, trabalhei nos quatro fabricos. Até consegui trabalhar para um senhor de Afogados da Ingazeira. E esse senhor tocava um pouquinho de violão. E eu disse a ele que meu irmão tocava sanfona na Brucelose na época do sucesso, primeiro
Então, teu
sucesso da
irmão chegou
Brucelose.
a emplacar a si
Ah, é.
mesmo, assim.
Antes ele já viajou novo,
Quem é teu
novo,
irmão?
Nascimento Filho.
Nascimento Filho.
É. Nascimento já viajou novo para Brasília para fazer parte de uma orquestra lá, como tecladista, já novo, 16 anos por aí. Então esse seu Zé, ele desmentiu, ele disse: "Ah, da mentira, a banda tá estourada, teu irmão toca lá nada". Aí naquela brincadeira toda, eu fui convidei meu irmão foi lá, se apresentou a gente. Me apresentei para ele, e ele pegou a sanfona, tocou e ele achou muito bom. Aí ele beberam, brincaram, e naquele momento acho que ele estava aguardando. Quando meu irmão saiu, ele falou: "Ô Bidinga, tu tem vontade de tocar não?" Eu digo: "Tem, seu Zé, demais. Eu só não tenho condição de comprar instrumento." Aí ele disse: "Tu tem vontade de tocar o quê?" Eu disse: "Eu tenho vontade de tocar teclado." Aí ele disse: "Junta um dinheirinho que a gente compra um teclado para tu." Aí que acontecia nesse junto dinheiro? Eu ganhava R$ 14 na época, aí R$ 10 eu dava para ajudar no feijão, onde eu vivia, e R$ 1,50 eu pagava para uma menina lavar uma roupa minha, e R$ 1 eu pagava para tomar um banho uma vez por dia. Era essa badalha. Então me sobrava ali da semana de serviço R$ 1,50. Eu não bebia, nunca fumei, e esse R$ 1,50 eu fui fazendo.
Você foi
É,
juntando de
juntando,
R$ 1,50 a
o pessoal me
R$ 1,50.
chamava pra fazer serão, aí eu ia, juntava aquele outro dinheiro, filho do meu patrão, Na época, dizia, menino, quer fazer serão lá? Logo eu era muito dedicado ao serviço. Porque eu imaginava, eu trabalhava no pesado e eu dava conta do recado. Então, por que sentado tirando ponta de linha eu não vou? Mas essa é a profissão, tem que ir, né? Então, eu tinha coragem de trabalhar. O que acontece? Juntei um dinheiro. Juntei um dinheiro e ele se animou e disse, vamos para Caruaru. Aí marcou como se fosse sexta-feira, para a gente ir amanhã. Aí, quando é no dia, um dia antes, minha mãe chegou, meu pai estava doente, em Campina Grande. E disse, teu pai tá doente, tudo que tiver dinheiro aí me dê que eu vou levar, que é sério. Aí por ali, o dinheiro foi embora. Vamos embora. Aí eu fiquei com aquele dinheiro, pouquinho, bem pouquinho,
Você
esperando.
nesse momento você abriu mão do dinheiro que você tinha guardado
É, entreguei
por
todinho.
conta da saúde do seu pai.
Isso, entreguei o dinheiro todinho. Eu fiquei com bem pouquinho, só para não ficar ali, só dava para comprar pipoca na época. E ela levou o dinheiro e foi embora, mas meu pai, a saúde dele retornou, graças a Deus. Aí o que que acontece? Cheguei na segunda, que era a marcação pra gente ir pra Caruaru comprar o teclado. Ele falou, vamos, Bilinga, vamos embora. Chamava Bilinga. Aí eu disse, seu Zé, não vai dar pra ir não. Aí ele até brincou comigo. Ele disse, tu gastaste o dinheiro, foi feio de rapariga. Tomasse de cachaça. Eu disse, não, tudo bem não, seu Zé. Aí fiquei por ali desconfiado e com vergonha de dizer a ele, mas eu não podia ter vergonha se eu tinha que falar a verdade. Então, contei ele a situação. Né? Contei ele a situação. Aí ele foi pra lá, entrou dentro de casa. Aí veio pra cá depois, já tarde, umas 9h30 da manhã. Ele veio pra cá e disse: Ô, Bilinga, tu queria que eu comprasse o teclado pra tu ir pagando? Aí naquele momento eu já comecei quase a chorar, né? Até hoje, quando eu me lembro, já dá vontade de chorar, que ele foi um cabra tão bom. Aí eu digo: Seu Zé, por que é que não quer? Negócio de sair. Aí o que é que acontece? Ele disse: Pois vai em casa, troca a roupa que a gente compra. A gente fomos pra Caruaru, chegou lá ele. Ele puxou muito dinheiro naquele tempo, porque ele me deu um teclado grande, era um CTK-500, 500, eu me lembro ainda, CTK-500 da Casio, um instrumento bem bacana. Na época, né? Hoje tem mais avançado, mas na época ele era o top. E aí quando ele guardou, quando ele mandou eu guardar o teclado, eu fui chorando. Ele disse, quando a pessoa ganha as coisas, a pessoa fica alegre, isso aí fica chorando. Como é que eu não ia chorar? Uma coisa de tanto dinheiro e eu sem ter condição pra nada. Então naquele momento, na próxima semana, no próximo pagamento, ele me pagou os R$ 14, me pagou 18. Ele passou a me pagar R$ 18, eu ganhava 14.
E lá
Ele
aumentou o seu
comprou o
salário.
teclado, aumentou meu salário e só descontava aquilo que ele aumentou. Ele me deu o instrumento. Acho que para não dizer a mulher dele, né, que me deu realmente o instrumento, ele fez isso comigo. Nunca esqueci. E dali foi um rapaz lá em casa por nome de Marcelo Tio Chico, você conhece. Foi só me ensinar a ligar o teclado. Ele só fez ligar o teclado. Pronto, ninguém aqui. Aí bota a mão aqui e aí é com você. E eu comecei por ali, batalhava. Aperrei tanto minha vizinhança que eu ia
Então
atrás
você não
dele.
chegou a fazer curso, nada disso, não,
Nada
você
disso
só
não,
aprendeu.
nada disso não. Só passei a, quando entendi um pouquinho, a dobrar as coisas. Quando você, por exemplo, Ney, eu queria tentar fazer isso aqui, não estou conseguindo. Aí você ia lá, que você sabia mais que eu, realmente encontrei algumas pessoas assim. E é assim. Aí daquilo ali eu transformava nas outras. Eu contava até o contrário, eu contava. Eu contava ou pro meu queixo ou pro meu pé. Porque eu não sabia dizer se era o que aí, nem voltando. Na verdade, até hoje eu ainda tenho dificuldade em dizer. Eu sei que mexi pra lá. Então eu contava dessa forma, mas dava certo. Aí saía pegando, quando eu vi alguém tocando, eu vi, né, os que eu presenciei na época foi Sinés da Magana, Jota do Acordeon, Rubiene já tocava, Edinho. E eu fui vendo essa turma tocando e me animando mais ainda. Nesse momento eu queria de qualquer jeito tocar o teclado, aprender pelo teclado, e meu irmão, o Dudato, que é zabumbeiro comigo hoje, ele já dizia, rapaz, larga isso aí e vai tocar sanfona. Larga esse teclado e sai, não dá comer a ninguém não. E toda a vida ele incentivou a tocar sanfona.
Estava na época do Frank Aguiar, não?
Era.
Era naquela
Ah,
época.
Frank Aguiar, com aqueles gritos dele, era estourado. Aí, o que acontece? Eu vou lá para com o Padre Neto. Comecei a andar com o Padre Neto, admirando os meninos, a banda, eu achava interessante. E com o Padre Neto, depois de alguns tempos que me conheceu, ele disse, me diga, vem cá, olha, tem uma sanfoninha velha aqui, tu não quer levar ela para lá não? Leva, joga, deixa essa sanfona aí, tá cheia de rato, barato, todo mundo. Leva ela, faz uma limpeza lá e fica com ela pra tu. Porém, o forro da sanfona tava todo furado. Tinha furo que cabia dois dedos assim no forro da sanfona. Mas tinha um som tão bacana que era uma coisa impressionante. Mesmo com aquele vazamento, a sanfona tinha som demais. E eu me animei com aquilo porque os forró só dava sanfona na cara, que era Mastruz com Leite. Essas bandas, quando saiu, surgiu aí, era só sanfona na cara. Então eu me dediquei. E quando foi com os 2 anos dessa dedicação, João Adelino, banda de metrô, as União do Forró na época, já me chamou para tocar um pouquinho de sanfona lá na banda. E eu fui.
Enquanto o Bidiga fala, ele volta. Pode colocar aí algumas imagens de apoio que a gente tem, algumas fotos, certo? Inclusive da sua primeira vez no estúdio. Esse estúdio ali era de Compadre Neto? Não. É esse que está
Não,
no estúdio.
não. Esse estúdio aí é de Ronaldo Júnior. Era de Ronaldo Júnior na
Ronaldo
época.
Júnior. O outro é
Isso.
o mesmo, pelo que eu estou vendo pelas
É
pedras
o
ali, não é
mesmo.
isso?
Isso.
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 Mas pode continuar. A partir do João Adelino, a gente
João
estava aí
Adelino
nessa
me
época da banda
chamou.
de Metrose, acho que isso era o quê? Final dos anos 90.
Isso. Me chamou para fazer uma participaçãozinha. E isso era pegando e saindo. Então eu vim mais novo para cá. Até eu errei aí, mas tá bom. Aí fui lá e passei um tempinho pegando a sanfona. Então naquele tempo o Sivaldo já tocava muito para mim. E toda a vida eu gostei demais dele. Uma figuraça e tocava bem. O Sivaldo, o sanfoneiro de João. E aí quando o Sivaldo soltava a sanfona, minha vontade só era de pegar a sanfona e queria tocar mais do que ele. Eu queria de qualquer jeito tocar mais do que o Sivaldo. Eu disse que isso é uma ilusão. Mas eu não imaginava que fosse ilusão. Ou que eu pudesse conseguir. Eu não imaginava que fosse assim. Então pegava ali e fazia aquele negocinho. Aí Sivaldo mesmo me ensinava, já me ensinava algumas coisas. E quando Sivaldo me ensinava algumas coisas em um tom, aí eu tentava passar para os outros, porque repete tudo a mesma cena em qualquer tonalidade da música. Quando a gente pega uma coisa em uma tonalidade, você pode transformar para todas. E era isso que eu queria, avançar sempre. E o Padre Neto tinha comprado uma sanfona muito cara na época, e um instrumento muito bom, e eu fiquei fanático da sanfona, e fiquei mais fanático dos meninos ainda, porque toda vez que eu ia para lá, os meninos iam mandar, eu pega, pega, menino, toca aí. Eu doido pela sanfona. E fui pegando, até chegar o período de sair um sanfoneiro muito bom lá, que eu conheci por pouco tempo, mas tocava muito, muito. É o sanfoneiro por nome de Coringa. Muito bom, excelente. Sertalhado ele parece, se eu não me engano. E naquilo, quando o Coringa vai sair da banda, devido eu estar dedicado em cima da linhagem que estava acontecendo, aí os meninos foram e fizeram a proposta: ó, menino, Coringa vai sair, se tu quiser, tu pode ser o sanfoneiro. Aí eu comecei a tremer daquele momento ali pra frente. Eu comecei a tremer e achar que não tinha capacidade. E não quer não, quer não, quer não. E o menino, oxe, tu tá doido, rapaz, tu toca, mano. Dá pra fazer mais tranquilo aí. Naquele meio, o músico fraco que tinha era eu, porque você conheceu algum dos músicos que eu vou falar, Silvano, baterista, Jean, de contrabaixo, Amaury de guitarra, tudo músico top. O próprio Joca de teclado e o fraco que tinha era eu. Mas naquele meio, eu não pensava que pudesse acontecer da forma que aconteceu. O que eu não conseguia, eles me passavam, me davam aquele empurrão. Então com aquilo eu fui crescendo no meio deles ali. E com alguns anos depois eu já fui, em 2003 já, depois desse passado de tempo todinho, com o União do Forró, com Banda Saara, Bambu de Ouro de Totó, acho que você conheceu também, tive um período também por lá. Jota do Acordeão, tive um período com Jota. Ou seja, passei pelas bandas da região, passei por todas. E em 2003 recebi o convite para Cascavel. Porém, eu tinha voltado para a banda Saara, que eu já tinha dado um tempo fora, mas tinha voltado.
Nessa época você já estava
Em
vivendo da
2003,
música.
já. Fazia pouco tempo que eu estava trabalhando de ajudante de pedreiro. O que é que aconteceu? Eu digo, vou parar um pouquinho para estudar a sanfona agora. Ou a sanfona me dá de comer, ou vou abandonar ela. Só resta isso aí. Que eu estudava muito a sanfona à noite, mesmo cansado. E eu era ajudante de pedreiro, trabalhava fazendo uns prédios aqui nessa rua dos Pacos aqui. Tem esse rio
Sei.
ali? Pronto, aquele muitas vezes a massa eu traçava na barreira do rio. E cavei uma cacimba dentro daquele rio ali, na lama, cobrindo meus pés. Porque os outros trabalhadores não quiseram cavar. Aí o Bau olhou pra mim, é Bau o nome do patrão na época. Bidinga, você tem coragem de cavar uma cacimba ali até onde você aguentar? Eu digo, tem. Eu tô aqui pra trabalhar. Aí ele disse, então vou marcar. Marcou lá o cacimbão e eu. Era um barro duro, né? Que às vezes quando eu pegava a pá que eu jogava, ia com a pá e com tudo, que eu não tinha força de segurar, para cair só o barro. Então a pá ia também. Aí eu subia, tirava aquele bolo de lama e trabalhei acho que uns 4 dias ainda. Então foi lá, aí trabalhando com esses meninos, seguindo. E nesse período do 2003, quando eu recebi o convite para a banda Cascavel, foi aquela mesma peleja, achando que não teria bagagem para aquilo. Mas fui até lá, eu digo, eu vou. E quando chegou lá, o rapaz gostou de mim. Não sei se como pessoa ou como tocando. Sei que por lá ainda passei 3 anos, até o tempo que eu quis. Com os 3 anos, que foi, já foi 2006, eu resolvi sair já fazendo o projeto de uma foto que tem aqui. Eu vou mostrar com o dedo essa foto aqui. Se puder, pode colocar ela aí pra gente, onde estou sentado ali, parecendo um matador de onça ali. Aquele CDzinho azul. O CDzinho azul que tá aonde?
Ah, tô vendo ali em cima, isso, essa
Isso,
aí.
essa aqui.
Esse é o primeiro.
Isso, primeiro CD. Então eu já estava trabalhando na banda e já gravando esse CD aqui com o guitarrista de Cascavel, que era o produtor dos CDs de Adelmar Coelho. Então ele me diga, se tu quiser gravar comigo, eu faço um trabalhozinho em conta pra tu. Você fala o seguinte, toda semana se a gente tocar 2 shows, 3 shows, você tira o dinheiro de um show. Se nós tocar 3, você tira o dinheiro de um show e me dá. Aí você vai pagando seu CD. Se nós tocar 2, você tira metade do dinheiro de um show e me dá, porque você tem compromisso. Então ele fez comigo dessa forma e foi como eu pude alcançar o primeiro CD, que recebi muita força e porém recebi muitas palavras negativas. Mas nunca pensei negativo. Alguém já me fez mal e eu nunca pude ignorar alguém que já me fez mal. Então, aquelas palavras que tinha mais conforto eu seguia ali. Aquelas que o pessoal dizia, pai, não dá certo, não sei o quê, eu deixava de lado. Eu quero aqui. Não, eu que quis aqui foi o que escolhi. Tu vai sair, alguém dizia, tu vai sair da banda Cascavel, tu sou doido, é uma banda de sucesso, então tá. Toda semana a gente tava na televisão, não sei se você lembra um programa que tinha no Pernambuco do Deni Oliveira, já ouviu falar?
Daniel Oliveira, claro, fez
Estourado,
muito
não era?
sucesso na TV Tribuna.
Não era?
Isso.
Pronto, Estourado, participando. Cascavel já morava ali.
Você participou do programa
Há
Daniel Oliveira do
muitas
Cascavel?
vezes. Muitas vezes eu, como sanfoneiro da banda. Primeiro DVD de Cascavel tem eu, segundo DVD tem eu. Participamos de maiores shows pelo Brasil, né? Porém, só não cheguei até a capital. São Paulo é o quê? Diga a mim, que eu não sei não.
Uma selva.
Mas... Pronto, cheguei, só não fui até São Paulo, mas Rio de Janeiro, outras
Você
capitais.
nunca tocou em São Paulo?
Não. Mas tenho vontade. E um dia podemos realizar esse sonho. É como também eu tenho vontade de tocar no Sala de Reboco em Recife. Nunca toquei na Sala de Reboco.
Sala de reboco é o quê?
É uma casa de show que tem em
Uma casa
Recife,
de
com o nome de
shows.
Sala de Reboco. É, nunca cheguei a tocar até lá, mas tem muitas propostas de amigos meus que podem um dia chegar até lá.
Deixa eu chamar um intervalo, Bidinga, rapidinho, certo? Vou chamar um
Certo.
intervalo só de 1 minuto. E depois do intervalo a gente fala um pouco, inclusive, sobre os prêmios que Bidinga do acordeão alcançou. É, segundo lugar lá em Caruaru e primeiro no Recife, né? Não foi isso?
Mas tive primeiro em Caruaru também.
Teve primeiro em Caruaru também.
Foi,
A gente
foi.
traz um pouco dessa parte da história de Bidinga também. Daqui a pouco, depois do intervalo, inclusive, vou pedir já para colocar a sanfona aqui durante o intervalo para a gente ouvir um pouquinho, né, do Bidinga cantar também. Daqui a pouquinho. Estamos de volta recebendo Bidinga do acordeon aqui nos nossos estúdios. Esse é o quadro Olho no Olho. O Bidinga já está aqui com a sanfona, né? Dá para ver aqui o Bidinga com a sanfona. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, Bidinga. Você lembra qual foi? Eu imagino que foi Asa Branca, mas você lembra qual foi a primeira música que você aprendeu a tocar?
Lembro ainda, recordo demais. Acredito que todo sanfoneiro, quando vai dar o pontapé inicial, ele tem que fazer logo esse hino, que é a Asa Branca.
Eu comecei com Asa Branca na minha carreira também. Foi, esses dias aqui. Você lembra que eu peguei ação? É, eu comecei com Asa
Eu
Branca.
vi, e
Pronto.
você escondeu, você não tocou tudo que você sabia, não. Você disse, eu vou soltar agora nada, isso é surpresa.
Eu tocava na flauta, no piano, aí.
Bom, você escondeu.
E a primeira música de Bidinga? Essa é a Asa Branca, né?
Asa
Que
Branca.
todo sanfoneiro começa, né? Acredito que quem não é sanfoneiro no Nordeste também começa com Asa Branca. E a primeira música sua, de Bidinga do Acordeão?
Primeira música minha. Lembrar aqui. Do primeiro CD.
A primeira
Primeiro
música
CD,
de
a música que eu
Bidinga.
trabalhei. Primeiro CD. Não trabalhei, mas tive muita vontade. Né? Que é música minha, inclusive, até. Com a chave que eu tranquei meu peito, meu amor, abro com jeito pra você morar. Foi tão lindo nosso amor, porque você me deixou e não quer mais voltar. Mas eu tenho a esperança e não me sai da lembrança você do meu lado. Meu amor está vazio em mim, eita, como é tão ruim o meu apaixonado.
Pronto. Só trechinho, porque a entrevista não vai dar para tocar tudo agora. Deixa eu te perguntar uma curiosidade. Aquela música Mulher Ruim, você regravou ou era sua?
Regravei.
Regravou.
A música.
Aquilo ali foi meio complicado da sua vida, né? Porque acabou,
Foi.
para quem não lembra, quem é da cidade há pouco tempo, essa música ela tornou-se depois. Fizeram uma paródia da música para fazer uma crítica ao prefeito da época, que era o Toninho do Pará, né?
Justo,
E passou a
justo.
ser o Toninho Ruim.
Isso.
E eu acho que você pensou a deixar de cantar essa música, né, nos eventos, ou não?
Pensei não. Eu não pensei, né? Porque eu tenho certeza, igualmente daqui eu tenho que eu vou morrer, que eu não tinha nada a ver com a música. Então não era aquela.
Você não tinha nada a ver com a
Não
paródia.
era aquela palhaçada que ia me fazer parar de tocar uma música que estava na boca do pessoal na época e era o que o povo queria. Porque onde eu ia tocar, a música Mulher Ruim chegou a ser pedida 12 vezes. Mulher Ruim, aí tocava, quando eu tocava 3, 4 músicas, aí já passava outra, dizia Mulher Ruim. Então eu passei a alcançar isso aí. Então a música me deu um período bom. E se não fosse aquela bagunça, com licença da palavra, que eu acho que não é um palavrão, que tivessem feito na minha música, aquela música pudesse ter me levado ao Pernambuco ou até ao Nordeste. Não sei, quem sabe? Até ao Brasil. A verdade é essa.
Então atrapalhou pra caramba, não é isso? Atrapalhou muito.
A música em 30 dias, a pedido dos amigos, me deu uma força regional que eu nunca esperava na vida. Nunca esperei de alcançar uma força com uma música na minha cidade. Tão rápido como foi alcançado. E também justamente tão rápido ela esfraqueceu.
Chegaram a pensar que a paródia tinha sido você que fez?
É justamente por conta de irresponsabilidade de alguns que se fala profissional. né? Porque, portanto, uma liberação, no momento que eu passo a trabalhar com você, só pode sair material meu da sua mão se for permitido por mim. E juntamente por causa de pouco dinheiro, pessoal com o olho maior do que a cara, eu vou logo dizer assim, acharam que aquele dinheiro poderia ser tudo e se obrigaram a soltar o meu material para alguém fazer essa bagunça, para palhaços fazer essa bagunça
Soltar
com
a
minha música.
base da música, no
É,
caso.
tudo que foi gravado comigo entregaram de mão beijada.
Então era a mesma base, né?
Isso,
Era a mesma
tudo. A
base
base era, a base foi
e
eu, todinha
entregaram
foi eu. A
isso.
música era minha, na verdade. E a paródia foi que fizeram, alguém fez e
Mas eu perguntei se era sua ou se era uma regravação. Você disse...
regravação. Mas assim, não foi eu. A música você só conheceu ela com quem,
Com
né?
Bidinga, né?
Isso,
Entendi.
entendeu
É, você
agora?
que emplacou a música.
Isso, porque na verdade eu nunca esqueci uma palavra que eu já tive passagens boas com grandes artistas e o Neno na época era um deles. Era não, é até hoje. Eu tenho ele como um grande artista, Neno, magnífico, né? E ele disse, Bidinga, a música não só pode ser sucesso se for com o Neno, não. A música pode ser com o Neno, pode ser gravada com o Neno 10 vezes, com qualquer pessoa, e você pode gravar ela e de repente ela emplaca com você. E aí? A música é sua, sucesso é seu, sucesso é com você. Então eu botei aquilo na cabeça e comecei a buscar. Diga, é verdade. E analisar. Então o que é que acontece? Música Mulher Ruim na época já tinha sido gravada por Caninana, Dorgival Dantas, Arreio de Ouro e outras bandas. Raíssa Rodada, que todas essas bandas eram sucesso na época. E a música Mulher Ruim não emplacou. E eu botei essa música gravada, né, porque eu não me lembro como foi a sanfona, eu sei que eu fiz uma sanfona bem diferente dela. É, sei lá. Aí fiz um negócio lá, que nem eu me lembro mais, na época, né? Eu deixei até de fazer isso aí. Então a música pegou só aquele trechinho diferente e me deu um emplacamento aí de em 30 dias a repercussão seria demais. Quando você vê uma música tá na boca da criançada, você já sabe que a coisa tá boa.
Pois é.
Não é verdade? E eu alcancei isso aí. Eu jogando bola, que eu gosto muito de futebol, os meninos na beira do campo, ah, Bidinho, ah, Bidinho, Bidinho, mulher ruim! Aí eu. Mas nem eu sabia que estava acontecendo
Eu
aquilo,
tenho
meu
certeza que
Deus.
está todo mundo com curiosidade. Tem como tocar um pouquinho de Mulher Ruim pra gente?
Bem.
Vamos lembrar?
Tanto que eu gosto dela, e ela sem gostar de mim. Eu morro de amor por ela, e ela não tá nem aí. Tem coração leviano e faz o que quiser de mim. Oh, mulher ruim, eu já fiz até promessas pra ela gostar de mim, chorando na frente dela e ela rindo de mim.
Pois é, quem acompanha Bidingue, conhece a história de Santa Cruz, sabe dessa música que realmente fez um sucesso muito grande. E de fato, eu concordo com o que você falou, acabou estragando mesmo, né, a música, tudo aquilo que ocorreu. Mas quem sabe ela não volta, né, para cá um dia. Isso pode acontecer também,
Ainda
né?
espera. Então, o que aconteceu no que eu estava falando sobre Neno é que eu não tirei aquilo mais da mente. E, inclusive, essa música já depois de ter sido gravada por tanta gente bacana, eu fui e tive a ideia de gravar essa música. E tive a maior ideia de um grande colega meu aqui, ou dois que participavam de rádios na época, que até você também fazia parte, era Bartô e Pitombinha. E quando eu cheguei na rádio para divulgar isso aí, Pitombinha disse: a música do São João é essa. Isso era no mês de abril, mais ou menos. E no mês de maio a música já estava aqui, não aguentava mais, ninguém aguentava mais. Até meus irmãos que tocavam comigo diziam, não canta não, não canta mais não, que o pessoal pedia demais. E eu tinha que cantar. E sem contar que os rádios de manhã, quando o pessoal acordava, eu acordo cedo todos os dias para ficar ouvindo rádio, quem toca minhas músicas aí toca. Todo dia tem gente pedindo música de Bidinga. E a mulher ruim é carro-chefe. Mulher ruim e Veneno numa Galega é carro-chefe ainda. Né? Até que todo ano eu lanço uma musiquinha, tem outra muito boa aí que quando eu canto ela, o pessoal gosta demais, mas a música da atualidade hoje ainda é Mulher Ruim e Veneno na Galera. Então, nos rádios de manhã, só era o que dava, era pedido de 8 a 10 pessoas. Mulher Ruim e Bidinga do Acordeão. Você recebia 10 telefonemas falando em Bidinga, ia ser todos os dias Mulher Ruim.
Eu vou chamar mais um intervalo, certo? Só um minuto. A gente falou agora há pouco que iríamos falar sobre os concursos de sanfoneiro que Bidinga participou, tá certo? E vamos falar sobre isso e trazer o tema para a atualidade daqui a pouquinho, em um minuto, na última parte dessa entrevista. Rapidinho a gente volta. Estamos de volta recebendo Bidinga do Acordeon e essa é a última parte, né, do quadro Olho no Olho. Bidinga, Conhecemos a sua história, certo? Você, citou aí tudo que você passou desde a vida do início lá como agricultor, passando pelas confecções, foi servente de pedreiro. Tenho certeza que muita gente não sabia disso. O auge de Bendiga do acordeon foram os concursos ou não?
Contou muito, ajudou bastante, né? A gente havia falando antes de banda Cascavel, em 2006, quando eu resolvi sair de Cascavel, foi quase período junino. E eu não tinha naquela época, mesmo tocando na banda e ganhava dinheiro, mas aí devido ser criança demais e achar que o mundo era do meu jeito, todo dinheiro que eu pegava só dava o que precisava em casa, e outras era para tomar cachaça e passear, e na outra semana de novo, isso repetiu-se por todo o tempo que passei na banda ganhando dinheiro. Na época, né? Que eu ganhava na época R$ 40 como ajudante de pedreiro, e quando eu fui tocar na banda, passei a ganhar 80 por show. Então eu ganhava a semana todinha R$ 40 e passei a ganhar 240, 320, R$ 400 ou até mais por semana. Então veja que diferença de dinheiro. Quando eu ganhava 40, passei a ganhar isso aí. Nunca tocava só dois shows, sempre era 3, 4, 5 por semana. E esse dinheiro não dava. Então veja que eu era muito. Achava que esse dinheiro nunca ia acabar ou que nunca ia faltar. Pensava que todo o tempo esse rio ia estar dessa forma. E aí em 2006, quando eu resolvi sair da banda, o sucesso já não era mais como 2003. A verdade é essa. Então aquele dinheiro que rendia, e vinha muito, já passou a ser pouco. Aí ficou difícil a situação. Então eu resolvi sair mês de abril do Banda Cascavel em 2006. E os meninos gostavam muito de mim, toda vez eu fui parceiro mesmo. O saxofonista falou: "Você é doido, rapaz? Vai sair da banda agora?" Falou bem sério comigo: "Vai sair agora não, da banda não. Deixa pra sair depois de São João, que você sai com dinheirinho, você vai organizar suas coisas." Eu digo: "Não, eu quero sair agora. Eu quero saber se eu sou guerreiro agora. Eu quero sair liso, sem nada." Nem uma sanfona eu não tinha, na verdade. Aí ele disse: "Rapaz, faça isso não." Eu digo: "Vou sair." Aí já tinha finalizado meu CDzinho com o rapaz, já tinha pago tudo. E saí, 2006. Eu queria mostrar meu trabalho e não alcançar. Você alcançou uma banda que o nome na época, eu vou falar, é por nome de Matricó?
Lembro, sim.
Lembra, né?
Só.
Então,
Nossa amiga Everaldo,
Moisés
Matricó.
do Forró Fest, você lembra também?
Lembro também.
Chamou lá para tocar uma festa. Na época de Almir Barros, tava bem. Almir Barros, sucesso aqui, tocando em toda a região. E o Moisés me fez lá uma ligação e fui até lá onde ele tava. E ele me chamou na época, quanto era para perguntou quanto era para tocar um show com Delmiro Barros. E eu pedi na época R$ 200, esperando que ele botasse somente 50. Mas aí ele não teve essa capacidade. O que é que ele fez? Quando eu disse que era R$ 200, que se eu chamo você para um negócio, eu não sou obrigado a pagar o preço que você pediu, não tem condição, mas eu posso conversar com você. Bidinga, eu não posso te pagar não. É 2.000 hoje. Bidinga, eu não posso te pagar 2.000 hoje não. Dá para tu vir por 500? Você não está conversando comigo? Cabe a mim. Não dá não, nem por 500 não. Mas bota mais 100 que é a minha gasolina, que eu vou fazer mais. Não vou ficar de fora da tua festa não. Eu acho que é dessa forma que se resolve as coisas. Então, naquela época lá, quando ele me chamou que eu pedi esse dinheiro, R$ 200 na época, eu me lembro, nunca esqueci essas coisas. Aí ele foi e me deixou na mesa. Eu sei, Brasil, como é que é? Ele só disse assim, ele chamava Brasil ainda. Me deixou aqui na mesa sozinho, eu pedi uma dose de cachaça, que eu ainda tomava uma lapadinha, eu gostava demais. Me deixou aqui na mesa sozinho, daqui a pouco chegou Everaldo, meu amigão. Ave Maria, eu gosto de Everaldo de graça. E Everaldo foi lá e ele. Depois que conversou com Everaldo, aí veio onde eu tava, aí disse: "Olha, Brasil, tu não quisesse fechar, aí eu fechei por 100 conto mais menino do Matricó." Aí eu comecei a analisar, eu digo: "Não tem que ser meu, isso aqui não era pra mim." Mas não disse a ele. Eu digo: "Não tem problema não, fica tranquilo, vamos pra frente." Aí, moral da história, pra finalizar essa parte. Fui lá no balcão, eu digo: "Bota outra dosinha de cachaça aí pra mim." Ele botou, eu espremi o limão dentro, aí tomei a cana e saí. Aí comecei a analisar isso aí, eu digo: "Ele não quis, ele não queria fazer a festa comigo." Que minha vontade não era tanto de ganhar o dinheiro, era de mostrar o trabalho. Eu queria mostrar o trabalho, não tava pensando no dinheiro. Aí passei essa fase aí. Mas depois Deus foi tão justo que pra eu tocar lá, ele me pagou 2.500. E banda nenhuma ganhou esse dinheiro lá.
Quanto tempo depois?
Eu acho que um ano depois.
Um ano depois ele teve
É.
que contratar você por
Foi, teve que
2.500.
me contratar. Na sexta-feira, o forró dele é na sexta-feira. E porém, eu virei freguês da casa. Uma vez por mês, duas vezes por mês eu tinha que estar lá. E o valor era esse.
Bidinga, o que foi que você tocou nesses festivais? Tem como você tocar agora algo que fez com que você
Será que
emplacasse em Caruaru ou no Recife, chegasse aí nas primeiras posições como sanfoneiro em Pernambuco?
na etapa. Primeiro ano que participei em Caruaru, em 2007. 2007 eu lembro que. Pode solar também, aí eu me lembro que. Thank you. isso aí foi uma etapa final em Caruaru, em 2007, né? Depois que a gente tocamos por 3 vezes essa música aqui, que até esse ano virou um negócio. Quem nunca foi já ouviu falar, e você for vai gostar. Toda vez
Essa
que
estourou lá, né? Imagino
ia
que o
tocar, a
público.
apresentação era essa primeira música lá,
Certo.
Qualquer Trio. Quando vi despertar e saber que eu não era melhor do que ninguém, mas eu tinha mais qualidade nisso aí que era para fazer. Depois que participou 19 trios, 16, em 2007 foi 16. Eu fiquei em segundo lugar, fiquei um pouco triste, porque na época a maioria dos artistas regionais de Caruaru tinha uma pequena entrevista para a TV Asa Branca. E eu não participava dessa entrevista. Aí eu achava uma crueldade.
Eles não escolhiam você para
Não.
participar.
Eles só chegavam para mim. Como é o nome do trio? Aí eu, Bidinga do Acordeão. Então pegava aquele nome e já saía. Aí quando chegava em outros camarim, aí tudo próximo, aí. E como é que vai ser a expectativa para o São José? Quem nunca foi já ouviu falar, se você for lá gostar. E os abubos no meio do mundo. Eu digo, e por que comigo não? Aquilo, se você não for forte e guerreiro mesmo, você já desiste. Porque todo mundo tá ali na televisão no outro dia, só você não, porque é de Santa
E
Cruz.
foi nesse cenário que você conseguiu as primeiras posições.
Foi.
Mesmo
Aí
com.
vamos lá para a disputa, e meu amigo Zui, na época, ficou em primeiro lugar em 2007. Isso me deu um incentivo tão grande para 2008. Que foi assim que Deus prometeu. Deus deixa assim, para você vai ser assim. Não adianta. Então, segui lá, recebi aquele prêmio de segundo lugar com Ivan Bolhões. É falecido, né, Ivan Bolhões, agora, ali
Isso.
agora. Eu me dei representando Santa Cruz do Capibaribe, e me diga do acordeão. Aquele jeitão dele, que é muito bonito, era bonito demais ele fazendo aquilo ali. Então, fiquei feliz. E na saída desse concurso, um segurança lá, um grandalhão lá, disse: daqui de Caruaru ninguém leva, não. E eu não podia ficar sem essa resposta que eu dei. Mas poderia ter ficado calado também. A gente não ganha quando a gente não toca, Major. A gente não toca, então a gente não ganha. Deixa, me aguarda aí no próximo ano. No próximo ano, tu me espera aí, que eu tenho a resposta para tu. Mas aquilo, eu não sei se foi por ignorância ou se foi um incentivo para mim tocar. Eu tinha que tocar. E eu estudei o ano todinho naquele incentivo de dizer: um exemplo, se Ney tocar essa música aqui, eu não toco. Se Flávio tocar essa música aqui, eu não toco. Vou tocar essa. Então eu preparei um repertório
Você
totalmente
tinha várias
diferente.
possibilidades.
Ah, busquei isso aí. E foi o que eu fiz. Então tinha lá 19 trios no ano seguinte, 2008. E tudo que eles tocavam eu não repetia nada. Só a música Capital do Forró. E o que me deu mais moral e força de. E as entrevistas seguiram da mesma forma. Porém, na segunda participação, eu tive já a chance da TV Asa Branca, porque eu não tinha sido segundo lugar o ano anterior.
Certo.
Então me deram essa participação. Na segunda apresentação,
Já ganhou uma moralzinha.
ganhei uma moralzinha. Aí me senti rico. Eu digo, tá melhor. Aí Santa Cruz já me viu. Eita, eu vi tu na TV Asa Branca. Isso era gratificante. Eu ficava arrepiado quando eu escutava o povo dizendo isso. Quer dizer, era aquilo ali que eu estava querendo. Era aquela mídia. Eu não queria o dinheiro, não. Eu queria estar na mídia. Eu queria que o povo me visse. E dali pra frente, aí no ano seguinte, preparei repertório, como eu estou dizendo. Vamos embora. Fui lá, me inscrevi tudo direitinho. E foi onde eu vi que eu tinha aquela capacidade de cantar melhor do que ninguém, ninguém é. Mas eu apresentava melhor aquilo ali que todo mundo estava fazendo. Busquei, comecei a pensar aquilo ali, digo, eu faço melhor, eu faço melhor. E com aquela força, assim, que eu falava de mão fechada, eu faço melhor, tenho fé em Deus que eu faço melhor. E segui, e na segunda apresentação peguei essa moralzinha, e na última aí me passaram 5 minutos para finalizar, à sua vontade. Aí. Foi onde eu toquei isso aqui também, saí juntando Luiz Gonzaga e juntando tudo. E pra finalizar eu. Quando finalizei, aí bip.
Essa foi a que deu
Foi,
estouro.
porque quando eu tinha uma. Quando chega nessa parte, aí quando eu bolei aqui o negócio, aí eu olhei aqui do lado, aí tava os seis, de uma vez só, com a caneta na mão. Porque eu jurei assim, geralmente um, né? Um dá uma rabiscadazinha, outro, né? Não vai tudo de uma vez. E quando eu fiz isso aí, que eu olhei, tava os seis ao mesmo tempo. Era Gilvan Neves, eu não sei se era. Quem era mais? Caçote do Rojão, o Valdir Santos, lembra o Valdir Santos? Eram seis lá e o grupo da mesa, assim. Aí quando eu olhei, tava tudo de uma vez. Eu fiquei arrepiado. Eu disse, tudo de uma vez não tem condição, não. Foi tudo de uma vez. Aí eu parei, olhei pro menino do lado e digo, falta quanto tempo? Ele disse, 30 segundos. Eu digo, vou parar logo pra não errar, pode eu ir fazer de novo e errar. Eu vou demonstrar o que foi que eu fiz. Aí parei. Fiquei nervoso na época, né? Então finalizei aquilo ali.
Perdeu a concentração
Foi.
das
E
anotações.
fiquei esperando. Aí, vamos lá. Aí entregaram terceiro lugar e segundo lugar. Aí eu digo, pronto. A gente ficou sem nada, porque eu esperava aquilo ali, né? Segundo lugar. Mas Ivan Bunhão disse, e primeiro lugar, Santa Cruz do Caparibe? Era ele de novo. Aí não tinha ninguém mais. Aí eu digo, eu até comecei a vibrar. Naquele momento eu fui classificado ali com e ganhador de R$ 3.000. Comprei uns álbuns novos na época, o qual até hoje a gente trabalha com ele. Um contrabaixo na época. E dei 500 a cada um dos meninos. Foi um cachê quase do mês todo. Eles ganharam uma só apresentação.
Bidinga, a gente está chegando ao finalzinho, certo, da entrevista. Nosso tempo é muito curto, né? Você sabe disso. E seguinte, você, só recapitulando aqui o que nós, né, ouvimos e vimos nesse programa. Você, Bidinga, começou na zona rural,
Zona
foi
Rural.
agricultor, foi servente de pedreiro, tirou ponta de linha,
Plantei
saiu da zona
palma,
rural, como falei, plantou
fiz
palma,
carvão,
fez carvão.
é, tudo isso aí.
Começou realmente por baixo, teve o primeiro instrumento dado de
Dado,
presente
presente,
praticamente
presente.
do patrão, passou por toda a dificuldade, sofreu preconceito, mas chegou ao topo, né, dos sanfoneiros, entre os sanfoneiros de Pernambuco no concurso lá de Caruaru. Mas você
Recife
disse
também,
agora há
né? Sem
pouco,
atrapalhar a sua
Recife
conversa.
também.
Recife também, fui ganhador também, eu tenho um certificado também.
Mas você disse agora há pouco que nunca tocou em São Paulo. Não
Não,
foi isso?
não, toquei
Pronto.
não.
Então, assim, eu guardei o segredo, certo? Mas já vou lhe dizer, você vai tocar em São Paulo, você vai estar no programa do Ratinho. É um presente do Altas Horas para você e todas as despesas serão pagas pelo Altas Horas.
Certo. Eu não sei nem o que dizer, eu fico sem palavra no momento porque não é fácil a gente chegar até.
Você vai cantar em rede nacional.
Jesus abençoe, né, Neném?
Prepara a mala, homem, e aqueça o repertório. A gente vai estar aqui torcendo por você.
Agradeço a você por essa força e não sei o que dizer porque fiquei sem perdi toda a noção aí.
Não tenho dúvida que sua carreira, Bidinga, ainda tem muita coisa para acontecer e pode ter certeza que você vai dar muito orgulho a todo o estado de Pernambuco e todo o Brasil, né, que vai estar te acompanhando.
Obrigado sempre por você que deu essa força para mim, eu não sei se eu mereço. Lhe agradeço de coração e agradeço a Deus primeiramente por tudo. A gente tem que agradecer a Deus por tudo. Se eu estou até aqui, porque estou tendo merecimento e espero que isso aí aconteça. Não sei se hoje, se amanhã, tudo vai ser no tempo de Deus. Mas estou muito feliz.
Prepare as malas, que em breve a gente vai divulgar o dia, tá certo? Mas vai ser um presente do Altas Horas para você, você vai estar lá. Bidinga, muito obrigado pela entrevista e vamos aguardar agora com muita expectativa, certo? A data e o anúncio da sua participação lá no SBT.
Só tenho a lhe agradecer, Lafonso, obrigado. Foi uma coisa que eu não esperava. Eu sonhava há muito tempo, até porque vejo outros artistas alcançando esse objetivo e minha concepção achava que ele não poderia chegar até lá, mas só tenho a te agradecer que isso possa ser hoje, possa ser amanhã, possa ser daqui a 1 ano, 10, não sei. Minha vontade
Não, vai ser
é
logo.
de estar lá. Minha vontade é de estar lá. Então, só tenho a agradecer para todos que me viram aqui ficar sem palavras e ouvir que eu não tinha mais o que falar. Meu forte abraço, agradeço a Deus por tudo. Obrigado por mais um dia a gente poder estar vencendo tanta batalha. E beijo no coração de cada um que sempre acreditou no meu trabalho e se esforçou um pouquinho para ver eu subir um pouco mais. Só tenho a agradecer de coração.
Nós conhecemos um pouco da história de Bidinga do Acordeão. Essa entrevista vai estar disponível nos podcasts e muito em breve estaremos divulgando aí o dia e a hora da participação de Bidinga em rede nacional no programa do Ratinho. A você que nos acompanha sempre, o nosso boa noite. Até breve. O programa Independente volta amanhã às 19 horas.